Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Convidar vocês, como de costume, a ficarem de pé enquanto nós lemos mais uma vez as bem-aventuranças, o texto que nós temos estudado dominicalmente. Se você pode nos acompanhar nessa leitura, eu peço que você fique de pé e leia conosco o texto que diz assim: bem-aventurados, nós passamos por todas as partes desse sermão nas últimas semanas. Foram 10 encontros, observando cada uma das partes, e hoje nós vamos terminar observando essa expressão, ou essa parte da expressão: por minha causa, ser insultado, ser perseguido, e ouvir, receber todo tipo de calúnia. A ênfase que nós temos dado nessa série é que essas bem-aventuranças, elas são a explicação que o nosso Senhor tem para aquele versículo que Ele diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós percebemos que andar com Jesus, ser parecido com Jesus, é ter as características que Ele tem quando Ele ensina as bem-aventuranças. Mas nós sabemos que se nós tivermos essas características, nós seremos perseguidos como Ele foi, nós enfrentaremos a nossa cruz como Ele enfrentou, e nós vamos observar, como já observamos na última semana, nós cristãos seremos perseguidos e martirizados. Nem todo cristão vai ser perseguido e martirizado, mas nós cristãos seremos sempre perseguidos e martirizados. A mensagem de Cristo Jesus é uma mensagem de transformação, mas é mais do que somente uma mensagem de transformação. É uma demonstração de que a realidade de ser discípulo de Cristo Jesus não é algo simples, não é algo que pode acontecer sem compromisso genuíno com Ele. Não dá para dizer que tem fé nele e andar longe dele. Não dá para dizer que é discípulo dele e não faz o que ele fez. E não dá para ser discípulo que segue ele sem enfrentar algum tipo de perseguição nessa vida. E é assim que nós estamos aprendendo até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor mais uma vez demonstra a Tua verdade de maneira clara ao nosso coração. Nós lemos mais uma vez o Sermão da Montanha e nós ficamos mais uma vez impressionados com a profunda simplicidade que esse texto tem e os impactos profundos que causam na nossa vida. Senhor, à medida que nós estudamos hoje esse texto e as implicações que eles têm, que esse texto tem para as nossas vidas, nós pedimos que o Senhor conforte e confronte o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Uma das coisas que nós observamos quando nós lemos essa passagem, no modo como temos feito todo domingo, é que é difícil olhar para esse texto sem perceber as inúmeras vezes que ele nos confronta. E se nós prestamos atenção nesse texto, nós vamos observar com clareza que esse texto está confrontando o nosso coração em aspectos que o nosso coração precisa ser confrontado. Cada semana, cada versículo, cada conceito é uma afronta para o nosso coração. E a pergunta que você deve estar se fazendo nesse momento, então, é: como é que nós podemos nos sentir abençoados com essa mensagem? Em que sentido nós somos abençoados? Porque sejamos honestos, o que nós vimos até aqui são confrontações diretas ao nosso coração, e nós somos tão confrontados que nós esquecemos que a palavra mais repetida nesse texto é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados, abençoados, nós somos agraciados por Deus, nós somos felizes. Nosso Senhor Jesus Cristo não está escrevendo um manifesto para nos fazer distante da felicidade, para nos fazer infelizes. Ele não está exigindo de nós um tipo de vida que termina com o favor divino, muito pelo contrário, o que Cristo nos ensina nesse texto é que nós somos profundamente abençoados. E é difícil para o nosso coração se encontrar esse tipo
de consolo quando nós lemos: bem-aventurados vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia para vocês. Que tipo de bênção é essa? Quando nós pensamos em bênção nos nossos dias, nós pensamos em sucesso. O nosso mundo confunde dinheiro com a vida. Nós acreditamos que ser bem-sucedido, ser bem-aventurado nos nossos dias é poder viajar, é poder sair, é poder comprar, é parar de ir na Veste Casa comprar na promoção. Para nós, sucesso é evitar o outlet e comprar no shopping. Nós temos um padrão, de uma visão de bem-aventurança e de bênção que é incompatível com a Escritura e o ensino de Jesus. Bênção da perspectiva das Escrituras e do ensino de Cristo é tudo aquilo que me aproxima de Deus ou me faz mais parecido com Ele. Bênção da perspectiva de Deus não é aquilo que te faz mais confortável nesse mundo, é o que te faz mais conforme à imagem de Cristo Jesus. Bênção é o que te aproxima de Deus. Bênção é aquilo que te torna mais parecido com Cristo. O que significa que o seu trabalho pode ser uma bênção na sua vida, mesmo quando ele te pague mal. Porque nesse trabalho você está sendo insultado, perseguido e caluniado. E ali dentro você mostra o caráter de Cristo Jesus. Esse lugar é uma bênção na sua vida. Talvez o seu carro velho, quebrado, seja uma bênção na sua vida. Porque naquele momento em que você poderia xingar, esbravejar, ali o Senhor está te tornando mais parecido com Ele. Eu lembro quando eu tinha um Fusca. E se você já teve Fusca, você sabe que existem duas alegrias em ter um Fusca. Você sabe qual é? Quando você compra e quando você dirige, não é? Andar de Fusca é uma alegria impagável. Não importa qual é o seu compromisso, não importa quão distante é o seu compromisso, não importa que horas você acordou, ele não vai correr, não adianta. Se empurrar na descida, ele não vai mais rápido, não adianta. Não adianta bater nele, aliás, ele é sensível, se fizer isso é capaz de ele quebrar. Não adianta reclamar, não adianta. Quando você anda de Fusca, ou você entende as limitações daquele carro no trânsito, sabendo que ele não consegue chegar a 80 por hora sem correr risco de explosão ou pegar fogo, se você não aprender isso, você vai viver profundamente insatisfeito ali dentro. Você vai viver revoltoso, bravo, enfurecido. Mas quando você entende que a limitação do Fusca é um tratamento do seu coração, aí você percebe o benefício que ele traz. É como ter um quid. Não adianta achar que você vai colocar muita coisa lá dentro. Não adianta que você vai sair. Não adianta. Você tem que entender as limitações que ele tem. E que as limitações que aquele carro tem para você são uma bênção de Deus na sua vida. Porque ali você se prepara para se conformar à imagem do seu Senhor e não à imagem desse mundo. Brincadeiras à parte, é exatamente isso que acontece com a nossa vida. Você vive uma vida de quid e de fusca nesse mundo, querendo ser BMW e Mercedes. E você esbraveja contra o mundo, você esbraveja contra o Senhor, quando na verdade Ele está dizendo para você: esse é o seu lugar, e é aqui que eu trato o teu coração, é aí que eu te faço mais parecido com Cristo. O seu trabalho é uma bênção na sua vida, quando você é insultado, perseguido. Sua escola pode ser uma bênção de Deus quando você sofrer perseguição lá dentro. Porque a bênção de Deus não é compatível com a visão que esse mundo tem de bênção e de sucesso. Nós já vimos: ser perseguido da perseguição de Cristo Jesus é sofrer hostilidade, retaliação, prisão e morte. Nós já vimos isso. Aliás, nós ouvimos três histórias na semana passada sobre como essas coisas se manifestaram de maneira intensa na vida de pessoas através da história do cristianismo. Mas bem-aventurados são aqueles que passam por isso. Bem-aventurados os que sofrem hostilidade. Abençoados os que sofrem retaliação. Bem-aventurados os que passam pela prisão, bem-aventurados aqueles que morrem por causa de Jesus. Porque isso é bênção da parte de Deus. Jesus mesmo diz, eles os entregarão e para serem perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus chama os seus discípulos e diz, isso vai acontecer com vocês. Mais para frente ele diz, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos. Fiquem atentos. Vocês serão entregues aos tribunais. Vocês serão açoitados. E por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores como testemunho para eles. O nosso sofrimento nesse mundo, a perseguição desse mundo contra nós, ela serve para testemunhar quem Deus é e quem nós somos em Cristo Jesus. A perseguição pode ser evitada, é claro, nós podemos fugir, nós podemos mudar, nós podemos nos deslocar, mas no final, quando nós somos perseguidos, nós somos abençoados, porque ali nós encontramos um lugar para testemunhar. Ali nós encontramos um ambiente para demonstrar quem o nosso Senhor é e quem nós somos. Isso é uma bênção nas nossas vidas. Porque nós nos aproximamos de Deus no dia da perseguição. E porque nós somos mais parecidos com Cristo Jesus no dia que essas coisas acontecem. Bênção é o que me aproxima de Deus, o que me faz mais parecido com Cristo Jesus. E a perseguição faz isso para nós. A perseguição tem essa função. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Jesus Cristo não tem nenhuma expectativa de que seus discípulos estejam enganados, de quem ele é e de qual é a missão que ele tem. Ele não tem nenhuma intenção de esconder os seus desejos e interesses. Ele quer convidar pessoas que sejam parecidas com ele, para que vivam nesse mundo como ele viveu, e da mesma forma como ele foi perseguido, e da mesma forma como ele foi odiado, nós seremos perseguidos e nós seremos odiados. E quanto mais parecidos com Cristo Jesus nós ficamos, mais perseguidos e mais odiados. Mas quando mais perseguidos nós somos, mais parecidos com Cristo nós ficamos. Porque perseguição é uma bênção de Deus para nós. Seguir a Cristo Jesus nos dias de Jesus afetaria os seus relacionamentos familiares. As pessoas não entenderiam suas decisões tomadas. Laços seriam rompidos. Judeus não aceitariam facilmente que um homem seguisse um profeta, dito um falso profeta ou um falso Messias. Eles não aceitariam. Quando a mensagem do Evangelho foi propagada, os gentios, os romanos, os gregos, eles aceitam todo o tipo de idolatria. Existia um panteão incrível de divindades entre os gregos e os romanos, e eles aceitariam qualquer tipo de idolatria, menos aquela que dizia que Jesus era Senhor e que Deus de Cristo Jesus era o único verdadeiro Deus. Esse é o único elemento do panteão, de todas as possíveis religiões que eles não aceitariam. Isso afetaria o trabalho dessas pessoas. Elas não teriam com quem trabalhar, com quem servir. Isso afetaria sua vida social. Imagine você sendo convidado, como um cristão, identificado com Cristo Jesus, convicto de que Ele é o único Senhor sobre todos, que não existe outro Deus verdadeiro, sendo convidado para uma mesa onde aquela refeição seria oferecida a uma divindade. A vida social dessas pessoas seriam fragilizadas, rompidas. Eles seriam perseguidos. E foi exatamente o que aconteceu. Seguir a Jesus Cristo não é uma decisão fácil, não é uma decisão simples. E o nosso Senhor não esconde isso. Aliás, Ele deixou isso muito claro na sua mensagem inteira nas bem-aventuranças, quando Ele descreveu quem nós somos, como Ele apresentou o que nós devemos fazer, dando duas partes para esse sermão, as quatro primeiras bem-aventuranças descrevendo quem nós somos, as outras quatro descrevendo o que nós temos que fazer, e Ele termina, fecha todo o seu ensino dizendo, vocês vão ser perseguidos, vocês serão perseguidos por minha causa. Se nós pudéssemos sintetizar, nós diríamos que os que confessam a sua falência espiritual, choram o seu pecado, controlam o seu pecado, combatem o seu pecado, que agem com misericórdia com outros, que vivem em busca de pureza, que promovem a paz, essas pessoas vão ser perseguidas por fazer o que é correto. Essas pessoas serão perseguidas por causa de Jesus. Essa é a essência do ensino de Cristo. E em todas as partes ele está dizendo: vocês são bem-aventurados. Vocês são abençoados. É por isso que a última parte, nós observamos o que ele diz: bem-aventurados são vocês. Mas ele também diz: se alegrem, regozijem-se. Existe alegria em descobrir que nós estamos sendo perseguidos por causa de Cristo Jesus. Existe bênção, bem-aventurança, felicidade. Mas ele também explica o porquê. Ele diz: porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus Cristo termina esse sermão de uma maneira impressionante. Ele diz: vocês são bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E nós gostamos da parte que diz humilde, nós gostamos da parte que diz paz, misericórdia. Mas por fim ele diz, tem alegria quando vocês forem perseguidos por se identificarem comigo. Existe alegria. Mas por quê? Por causa da perseguição? Por causa do sofrimento? Ele diz: por causa da recompensa. Grande é a sua recompensa. Nós já entendemos que Jesus Cristo está mudando o nosso foco. Ele olha para esse mundo e ele entende que esses valores desse mundo estão todos corrompidos. E nós que estamos acostumados com esses valores, quando ouvimos Jesus, achamos que aquilo que ele fala não se adequa a essa realidade. Mas agora Jesus deixa muito claro por que a sua visão é tão diferente. É porque ele não está olhando somente para o aqui, para o agora, nos padrões desse mundo. Ele está olhando para o hoje com a perspectiva do amanhã. Grande é a recompensa de vocês no reino dos céus. Existe uma nova ótica que entende que esse reino que está chegando já chegou. Esse reino que já foi inaugurado, esse reino que já foi iniciado com seu ministério. E agora existe uma recompensa. Mas o que é essa recompensa? O que é que nós ganhamos? O que é que nós vamos trocar com o Senhor? Eu gostaria de investir em três aspectos dessa recompensa no ensino de Jesus, para dizer para vocês que aquilo que o nosso Senhor nos oferece quando nós entendemos o que Ele quer dizer, quando nós compreendemos o Seu ensino na sua inteireza, que nós temos graça disponível da parte de Deus, mas nós temos um convite para multiplicação e nós temos um convite para fidelidade. A recompensa que Cristo ensina, a recompensa que Ele apresenta, é uma recompensa que tem a ver com a nossa vida com Deus, que tem a ver com a nossa vida nesse mundo presente, mas que tem uma esperança e uma expectativa no amanhã. E que quando nós entendemos isso, aí faz todo sentido entender por que é que nós somos abençoados quando perseguidos, por que é que nós somos abençoados quando nós somos odiados. Por isso eu gostaria de convidar você a pensar nesse quesito, né, nesse primeiro ponto, de que a recompensa de Deus, ela tem a ver com a manifestação da graça dEle. A primeira coisa que nós pensamos quando nós falamos em recompensa é que nós vamos oferecer alguma coisa e vamos ter alguma coisa em troca. Nós pensamos em recompensa em termos mercantis, nós pensamos em recompensa nos termos do mercado, nós pensamos em recompensa em termos dos benefícios. Nós vemos isso sendo feito com a gente na escola o tempo inteiro. Se você estuda bastante, se você vai bem na prova, você vai ser recompensado com uma boa nota. Se você se comporta bem, você ganha um chocolate. A gente faz a mesma coisa com os nossos filhos e os nossos cachorros, não é isso? Se eles se comportam bem, eles ganham docinho no final. Nosso Senhor, nosso Deus, Ele não trabalha com recompensa nesses termos. E tem uma história que Jesus Cristo conta, que ela é muito interessante para nos ajudar a entender o que, que Ele está querendo dizer com recompensa. Ele conta a seguinte história: o reino dos céus é como um proprietário que saiu logo de manhã para contratar trabalhadores para sua vinha, e ele combinou pagar-lhes um denário por dia, e ele mandou de volta para sua vinha. Um denário era a moeda daqueles dias, referente a um dia de trabalho. Se você trabalhasse por um dia, você ganharia um denário. O denário seria mais ou menos, nos nossos dias, atualizando valores, um baita salário de uns 12 reais. Salarião. Você iria trabalhar o dia todo, manualmente, e receberia um denário. E era comum naqueles dias pessoas que tivessem suas propriedades procurar a pessoas que são trabalhadores do dia. Eles são diaristas nesse sentido, eles trabalham para o sustento diário. E esse homem sai logo cedo e contrata pessoas para ir trabalhar com ele. Essa era uma imagem que as pessoas podiam entender. Quem tem propriedade, chamam pessoas para trabalhar e ele diz, eu vou recompensar você com um denário, que é o valor justo para um dia de trabalho. Mas por volta das 9 horas, ele saiu e viu outros homens desocupados na praça. Ele disse, venham trabalhar na vinha e eu pagarei para vocês o que for justo. Trabalha para mim e eu vou recompensar você com aquilo que é justo. Saindo outra vez ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros homens que estavam desocupados e falou, por que vocês estavam aqui o dia inteiro? Ninguém nos contratou, disseram eles. Então ele lhes disse, vem vocês também trabalhar na minha vinha. Nenhum contrato de trabalho, nenhuma oferta do que ele deveria dizer, o que ele deveria pagar. Ele só disse, venham, vamos trabalhar juntos. Lembrando que, no mundo antigo, 5:30, 6 da tarde, eles parariam de trabalhar. E ao cair da tarde, o dono da vinha chama o seu administrador e diz, chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. E observe só o que acontece. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas e cada um recebeu um denário. Ele ofereceu para quem trabalhou 30, 60 minutos o salário que ele prometeu para quem trabalhou o dia todo. E o que acontece com o coração daquele que estava trabalhando o dia todo? Como que você acha que ele ficou naquele momento? Quando Jesus conta a história, ele diz, quando vieram os que tinham sido contratados, primeiro o que, que eles esperavam? Esperavam receber mais. Porque se quem trabalha uma hora recebe o valor de um dia, quem trabalha as 10, 12 horas do dia de trabalho vai receber 10, 12 vezes mais. Parece justo, não é mesmo? Mas cada um deles recebeu um denário. Quando receberam, começaram a questionar o proprietário, dizendo, estes homens contratados por últimos trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o trabalho e o calor do dia todo. Mas ele respondeu, amigo, não estou sendo eu injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que eu dei para você. E isso não tem nada a ver com você. Quando nós lemos essa história, nós ficamos com a impressão de que ou Jesus está ensinando algum tipo de trambique, ou Jesus está ensinando alguma coisa que é tão diferente do nosso mundo que a gente não consegue compreender o que ele está falando. E você sabe o que é pior? Porque nós acreditamos que nossa vida é medida por dinheiro, nós nos identificamos com quem foi trabalhar no comecinho. A gente fala, eu levantei de manhã, esses são os meus méritos, eu me empenhei. Mas o que Jesus está querendo dizer para você é que você foi o que chegou a 5. Que nós somos aqueles que chegaram por último. Jesus está sendo acusado de que ele está expandindo essa mensagem do reino para pessoas que não mereciam. E Jesus está dizendo sim. Inclusive, eles estão chegando no final, mas eles estão recebendo as mesmas bênçãos que foram prometidas para os profetas do passado. Não importa se eles chegaram agora, não importa. O que importa é que eles têm acesso a mesma recompensa. O nosso coração clama de justiça pelos que vieram antes, mas o coração do Senhor exala graça para aqueles que chegaram no final. Nós somos esses que chegaram no fim da história e nós estamos recebendo a justa e devida porção do reino de Deus. E nós fomos agraciados com a mesma vida eterna que foi prometida pelos profetas do passado. Nós somos os receptores dessa graça. O que significa que, da perspectiva de Jesus, a recompensa não tem nada a ver com o seu trabalho, que a recompensa não tem nada a ver com o seu mérito, que a recompensa dele, que é grande, é um ato da graça benevolente dele. Nós somos bem-aventurados porque o nosso Senhor é gracioso conosco. Sim, nós seremos perseguidos, sim, mas grande é a nossa recompensa. E a sua recompensa é graciosa. A sua recompensa não depende do teu mérito, não depende do teu esforço. A recompensa é Ele quem dá generosamente a quem Ele quiser. E nós somos receptores dessa graça. Algo que nós não temos mérito nenhum. Nós não podemos dizer, trabalhamos o dia todo. Nós chegamos às 5 da tarde. Nós fomos incluídos. Nós fomos abraçados. Nós fomos recebidos. Nós somos de fato abençoados pela graça de Deus. Mas existe um outro aspecto da graça de Deus e da bênção que Ele oferece e da recompensa que Ele oferece, que tem tudo a ver com multiplicação. Quando Jesus Cristo fala na recompensa que Ele vai oferecer para as pessoas, Ele não fala somente dessa graça disponível que nós temos acesso. Ele também fala de uma parceria que nós podemos estabelecer com Ele. Aliás, ele conta uma outra história para ilustrar esse ponto. E ele diz, o reino do céu será como que um homem, ao sair de viagem, ele chama os seus servos e ele diz, aqui estão os meus bens, ele confia os seus bens a eles. Mas como que ele vai fazer essa divisão? Bom, para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. E então ele seguiu de viagem. Para nós essa história parece um pouco estranha por 2 motivos. Primeiro, um homem chama os seus servos, ele dá talentos para essas pessoas. O que está acontecendo aqui? Talento e dinheiro. Talento tem a ver com recurso financeiro. Eu tenho a impressão que Jesus, como sabia que o mundo ele valoriza o dinheiro de uma forma muito exacerbada, ele traça paralelos com recursos financeiros para ajudar o nosso coração a entender o que ele quer dizer. Ele vai dizer, olha, os meus servos, nesse caso nós estamos imaginando aquele escravo que não é, existiam diferentes escravos dentro da casa, existia o escravo que fazia os trabalhos mais sujos, por assim dizer, mas também existiam aqueles que eram administradores, gestores dos recursos. Ao que parece um homem muito rico, que tem suficiente recurso para ter gestores, chama essas pessoas para perto e diz, aqui está esses valores que eu estou dando para você, 5, 3 e 1, para facilitar o seu entendimento, a sua compreensão. Você está recebendo 5 porque você tem capacidade de fazer negócios com 5, você tem capacidade de fazer com 3, o outro tem capacidade de fazer com 1. Cada um conforme a sua capacidade e ele cai fora. É interessante que sem ordem nenhuma as pessoas sabiam o que tinham que fazer. O que havia recebido 5 talentos saiu, aplicou e ganhou mais 5. Aí você fala, esse cara pode trabalhar comigo. Você dá 5, ele gera 5? Vocês que são bons de matemática, qual que é o tamanho desse investimento? Ele gerou quantos por cento de investimento no final da semana? 100% numa semana. Quem que não quer investir com esse moço? Aliás, vamos fazer um esquema aqui. Não, estou brincando. Você deu 5 e ele trouxe 10. O outro saiu com tinha 3 talentos, ele saiu e ele ganha mais 2. O que tinha 2 talentos saiu e ganha mais 2. E o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. São 3 perfis de investimento. Um bem arrojado, um outro mais conservador e o outro é o perfil de investimento de pastor. Pastor tem um faro para fazer mau negócio que é incrível. Incrível. Mas esse aqui era um pouquinho pior que eu, porque eu teria levado no banco e guardado lá. Pelo menos uma poupancinha, que todo mundo diz que a gente já está perdendo, né? Mas esse indivíduo, ele era o cara que escondia debaixo do colchão. Ele tem muito medo, ele está com medo da inflação, está com medo que o Collor vai pegar o dinheiro dele no banco. Ele é de uma outra geração. Mas um pegou três, um pegou cinco, um pegou dois e o outro pegou um só. Mas depois de um tempo, o senhor daqueles servos, ele voltou para fazer o acerto de contas. Que é uma parte da história que a gente tem que pensar bem. Ele está dizendo que um dia o senhor vai voltar e ele vai prestar contas daquilo que ele confiou na mão dos seus servos. E o que tinha recebido 5 talentos e trouxe, ele disse: o senhor me confiou 5 e veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei você sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Aqui está a sua recompensa. Você recebeu o que eu te dei. Você multiplicou. Aqui está a sua recompensa. O que tinha recebido 2 talentos disse: o senhor me confiou 2 talentos, eu ganhei mais 2. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu colocarei vocês sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Eu confiei para você recursos. Você multiplicou os seus recursos. Aqui está a sua recompensa. Porém, vem um que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Eu só garanti que o senhor não perdesse nada. E o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, que era provavelmente o que eu faria. Vai lá e coloca no banco, porque quando eu voltasse eu receberia com juros. Mas nem isso você fez. Tire o talento dele, entregue ao que tem 10. Você fala: senhor, essa parábola é um pouco pesada. O senhor confiou talentos de maneiras distintas e o senhor esperava resultados distintos. Se eu entendi alguma coisa, é que aquilo que o senhor confiou na minha mão, eu preciso multiplicar. Caso contrário, eu não tenho acesso à tua recompensa. Um dos desafios de andar com Jesus é que ele conta muitos dos seus princípios em histórias. E a gente tem que ler as histórias e entender o que ele falou. Por um lado, nós sabemos que a nossa vida eterna com o Senhor, nossa vida eterna com o Senhor, é fruto da graça divina. Nós não temos como conquistar, nós não temos como merecer. Mas o modo como nós vivemos a nossa vida hoje faz toda a diferença para o modo como ele vai nos receber no dia que ele tiver que prestar contas com a gente. Você já parou para pensar que nós vamos ter que prestar contas para o Senhor daquilo que ele confiou nas nossas mãos? E que ele espera que você multiplique aquilo que ele te deu? Imagine por um momento que talentos representassem nessa história todas as bênçãos que o Senhor já te deu. Imagine nas suas capacidades pessoais. Imagine nas suas capacidades financeiras. Pense nas suas capacidades, seus talentos, de fato. Ele nos chama graciosamente para andar com Ele. Mas Ele espera que aqueles que andam com Ele multipliquem aquilo que Ele tem dado. E se você prestar atenção, várias das parábolas dele se tratam desse assunto. Até mesmo a multiplicação dos pães tem a ver com esse assunto. A ideia de que nós somos chamados para multiplicar. Aliás, ele termina o seu ministério dizendo: vão multiplicar discípulos por todas as nações. Ele espera que os seus servos, ele espera que os seus seguidores sejam multiplicadores. Ele termina essa história dizendo: para quem tem será dado, e quem não tem, pois quem tem será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem será tirado. Lancem fora o servo que é inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós vamos um dia prestar contas do modo como nós estamos vivendo hoje diante dele. E nesse relacionamento que nós estamos estabelecendo com ele, Jesus Cristo está dizendo: existem pessoas que ele vai chamar de servo bom e fiel. São aqueles que conhecem a graça de Deus e vivem de maneira obediente essa graça nas suas vidas. Mas existem outros que andam na nossa companhia, que andam perto de nós, mas que não conheceram a graça de Deus. Essas pessoas um dia vão ter que prestar contas. E essas pessoas serão chamadas de servos maus e negligentes. Sai. Nós somos abençoados quando nós entendemos isso. Existe uma recompensa a ser dada, uma grande recompensa. Mas existem dentro desse monte de gente que se chama discípulo de Jesus. Servos bons que conheceram a graça e vivem de acordo com a graça. E servos maus que não conheceram a graça e vão ter medo de prestar contas diante de Deus um dia. Quem é você? Essa é a pergunta. Aquele que reconheceu a graça divina e vive de maneira obediente a essa graça oferecida? Ou alguém que assiste tudo impressionado, sem conhecer de fato o nosso Senhor Jesus Cristo? E por fim tem um último elemento que o nosso Senhor nos ensina, que é o elemento da fidelidade. Quando nós olhamos o ensino de Cristo Jesus, nós não observamos somente a questão da graça de Deus sendo manifesta. Não somente o princípio da multiplicação que ele espera de servos bons e fiéis. Mas existe um modo de viver esses dias na esperança daquilo que vai acontecer, que muda completamente o modo como nós enxergamos a vida. E Jesus começa a ensinar isso quando ele diz, quanto ao dia e à hora, o dia que ele vai voltar, o dia que nós vamos estar diante dele para prestar contas, ele diz, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Foi como nos dias de Noé, assim também será na vida do Senhor. As pessoas estavam comendo, as pessoas estavam bebendo, as pessoas estavam casando, a vida seguiu. Mas em algum momento, para surpresa de todos, veio o dilúvio. E Jesus Cristo está dizendo, o dia que eu vou voltar para prestar contas vai ser exatamente dessa maneira. Quando vocês não estiverem esperando, eu vou voltar e nós vamos acertar as contas. É por isso que ele diz, por isso vigiem, prestem atenção, foquem nas coisas certas, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor, mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite que viria o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a casa fosse arrombada. Ele não deixaria que o roubo acontecesse. Se ele soubesse quando que o ladrão vem, ele estaria preparado, ele estaria pronto. E o princípio que ele quer apresentar para nós é, como vocês não sabem o dia que o Senhor vai voltar, vocês têm que estar preparados. Vocês têm que estar prontos. Quem leva uma vida longe do Senhor morre de medo de ouvir isso. Porque sabe que vai ter que encontrar Jesus Cristo e não está preparado. Não está pronto. A vida está um caos. Tem vivido como servo mau e infiel. Tem desperdiçado os bens e as dádivas divinas com esse mundo. Tem gastado as bênçãos de Deus com tudo que é de perverso que existe nesse mundo. Desperdiçando a graça divina. Vivendo uma vida dissoluta longe do Senhor. Mas o Senhor vai voltar. E nós vamos prestar contas. Nós não podemos viver desse jeito. Nós não podemos ser encontrados como servos maus e infiéis. É por isso que ele diz, assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperam. Ele vai voltar, ele vai prestar contas. Vigiem, prestem atenção, foquem no que é certo, façam o que é correto. Estejam preparados para encontrar o seu Senhor. Porque nós não sabemos o dia que ele vem e nós não sabemos o dia que nós vamos. Nós não sabemos quando ele vem e nós nem sabemos se nós vamos estar vivos quando ele chegar. Talvez a morte chegue primeiro para a gente. Vigiem, estejam preparados. Vocês são receptores da graça de Deus? Multipliquem a graça de Deus como representantes de Cristo Jesus. Mas acima de tudo estejam preparados. E observe o que ele diz. Pois quem é o servo fiel e sensato? A quem o seu servo se encarrega de sua casa para lhe dar o alimento no tempo devido. Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou com uma missão de multiplicar seguidores de Cristo Jesus. Nós seremos felizes e bem-aventurados quando nós formos encontrados fazendo o que ele pediu para que a gente fizesse. Nós seremos felizes e bem-aventurados quando nós estivermos cuidando uns dos outros dentro da comunidade, porque ele pediu para a gente fazer isso um com o outro. Nós seremos bem-aventurados e felizes se quando ele voltar, nós estivermos preparados para encontrá-lo. Garanto-lhes que ele os encarregará de todos os seus bens. Existe uma recompensa. O Senhor que volta e encontra os seus servos fazendo o que ele disse, ele diz, ele vai entregar tudo. Existe uma recompensa. E essa recompensa é para o servo bom e fiel. Mas suponham que esse servo seja mau. E diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. Comece a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Ele desperdice os recursos, ele gaste o seu privilégio de como um gestor e administrador dos recursos do seu chefe. Esse homem, o senhor daquele servo, virá num dia em que ele não espera, uma hora que ele não sabe, e ele punirá severamente, e lhe dará lugar junto com os hipócritas, e ali vai haver choro e ranger de dentes. Existe uma recompensa. Mas as duas últimas ilustrações deixaram claro que as recompensas podem ser boas ou ruins. A primeira deixou evidente que a nossa salvação em Cristo Jesus é pura graça. Mas as pessoas que rejeitam essa graça, rejeitam o seu convite, são pessoas que vão sofrer a terrível recompensa de ser afastado eternamente dele. Ali haverá choro. Ali haverá ranger de dentes. Ali haverá ausência de Deus por toda a eternidade. Agora nós entendemos com mais clareza o que o nosso Senhor quis dizer quando ele disse, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque a sua recompensa no céu é grande. Agora nós entendemos. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é, esse mundo vai nos oferecer duas opções. Ou sermos perseguidos aqui e ter uma grande recompensa na eternidade. Ou vivemos de acordo com esse mundo de qualquer modo e temos a nossa recompensa do choro eterno na distância do Senhor. Nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos aqui por causa de Cristo Jesus, porque nós sabemos que temos a nossa recompensa no céu com o Senhor para sempre. Aqueles que não querem essa perseguição por causa de Cristo correm o risco de uma eternidade longe do Senhor. Qual é o sofrimento que você quer? O sofrimento de seguir a Cristo aqui? Ou o sofrimento de viver sem Cristo amanhã, na eternidade? Não existe outra alternativa. Quando nós entendemos o ensino de Jesus com clareza, nós entendemos porque diversas vezes ele diz bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Existe bênção, existe felicidade, existe graça. Mesmo quando nós somos perseguidos, mesmo quando nós somos insultados, mesmo quando as pessoas falam todo tipo de mal contra nós, nós somos abençoados. Porque quando isso acontece, nós sabemos que grande é a nossa recompensa. Mas e você? Você já está pronto para encontrar o seu Senhor quando ele voltar? Ou você tem sido servo mau e infiel, que desperdiça a graça divina nesse mundo, que desperdiça os bens de Deus para viver uma vida dissoluta nesse mundo. Porque se você é essa pessoa, você precisa se arrepender e entregar sua vida genuinamente para Jesus. Reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Porque é Ele quem vai te fazer bem-aventurado. É Ele quem vai te fazer abençoado, verdadeiramente abençoado. E é Ele quem vai dizer para você, grande é a tua recompensa lá no céu. Como nós vimos, as bem-aventuranças dessa perseguição, dessa recompensa divina, na verdade, nós vemos que ela se manifesta na nossa salvação. Nós somos salvos pela graça e nós não temos mérito nenhum. O Senhor nos dá eternamente a salvação gratuitamente em Cristo Jesus. Foi custosa para o nosso Senhor porque custou a morte do seu Filho, Cristo Jesus. Mas nós recebemos de graça. Mas no nosso ministério aqui, nós somos chamados para multiplicar. E na eternidade nós seremos recompensados de acordo com a fidelidade que nós estamos vivendo essa vida. Não existe conflito entre graça e fidelidade. Não existe conflito entre graça e dedicação. Existe conflito entre graça e mérito. Nós não merecemos. Mas a graça de Deus, ela espera fidelidade de nós. E essas duas coisas andam juntas. E é nesse contexto que grande é a nossa recompensa no céu. Bem-aventurados, alegrem-se, regozijem-se. Neguem-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem das bem-aventuranças. Uma identidade completa com Cristo Jesus. Onde a perseguição não termina com a nossa vida. Onde a oposição não termina com o nosso empenho. Onde as calúnias não param o nosso trabalho. Porque nós entendemos que nós fomos agraciados por Deus, abençoados por Ele. E nós queremos ser encontrados servos fiéis. Seguimos em frente, nos multiplicamos. Nós levamos uma vida de fidelidade, porque esse é o exemplo de vida que o nosso Senhor Jesus deixou para nós. Se você lê as bem-aventuranças com atenção, você vai perceber que Jesus Cristo, Ele é cada uma das bem-aventuranças. E Ele realiza cada uma das bem-aventuranças. E Ele sofre como todos aqueles que vivem aquela bem-aventurança. E se Ele abriu esse santo e vivo caminho para nós, esse é o caminho que nós vamos seguir. Seguindo a Jesus Cristo, abençoados por Deus, perseguidos pelo mundo. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra certamente nos consola, mas a Tua palavra certamente nos confronta. Quanto nós ouvimos sobre a Sua graça, Senhor, no nosso coração fica enriquecido, fica feliz de entender quão grande amor o Senhor tem por nós. Mas quando nós lembramos, Senhor, dos nossos compromissos que temos contigo, nós temos temor também. Cura, Senhor, no nosso coração o medo, cura, Senhor, do nosso coração os temores, os anseios e nos ajuda a seguir de maneira firme o nosso compromisso, o compromisso que temos contigo de viver de maneira santa e fiel nesse mundo. Nós queremos seguir a Cristo Jesus, nós queremos nos identificar com Cristo Jesus e nós pedimos que o Senhor nos fortaleça nessa jornada. Porque um dia, Senhor, nós vamos te encontrar. Um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Um dia nós prestaremos contas daquilo que o Senhor nos deu e de como nós vivemos essa vida, Senhor. Nós queremos estar prontos. Nós não queremos ser envergonhados. Nós queremos estar prontos. E nós ansiamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra. Nós ansiamos pelo dia em que nós vamos estar contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.